Senhoras deputadas, muito boa tarde. Vamos dar início a esta nossa audiência. Começo por cumprimentar a doutora Maria do Céu Cunha Rego, uma grande amiga e defensora dos direitos das mulheres. Já foi secretária de Estado da Igualdade, aliás, a primeira secretária de Estado da Igualdade depois do gabinete da Ministra da Igualdade. Já foi presidente da CIT e toda a sua vida, penso que é mesmo assim, entre muitas outras coisas que tem feito, esta área é sempre central nas reflexões, nas abordagens, nas análises, nos contributos. Muito tem dado à área pelas conferências em que participa e pelas reflexões que também tem feito com todos nós, desde dirigentes da administração pública aos próprios governos, de uma forma transversal, e também no quadro parlamentar. Portanto, doutora Maria do Céu Cunha Rego, muito obrigada por estar aqui hoje connosco mais uma vez, para nos trazer os seus contributos relativamente a uma proposta de diretiva da Comissão Europeia sobre a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, não só dos progenitores, mas também dos cuidadores, e que vai revogar a diretiva do Conselho de 2010. É uma matéria que nos é muito cara, aliás, sem conciliação, a igualdade entre homens e mulheres fica obviamente bloqueada. É uma das grandes dificuldades à conquista da igualdade, quer na vida privada, quer na vida profissional, é justamente a dificuldade de conciliação. E, portanto, vamos ouvi-la sobre o seu comentário, reflexão crítica, e também para que depois cada grupo parlamentar possa tomar as suas posições quando os nossos eurodeputados tiverem a discussão desta matéria na Europa. Muito obrigada. Dava-lhe a palavra. O nosso modelo é 10, 15 minutos, depois as deputadas farão as perguntas que entenderem e a doutora Maria do Céu depois fará um comentário ou responderá numa nota mais final. Faz favor. Estamos a ser, só dar esta nota, esta audiência está a ser gravada em vídeo e, portanto, transmitida para todo o país. Não sei se em direto, se não for em direto, será num outro momento, mas a transmissão será assegurada, que também é importante para que estas reflexões e estas análises e as discussões que aqui temos possam chegar e também através delas as pessoas estarem esclarecidas sobre estas matérias. Senhora Deputada Rita Rato, queria dizer alguma coisa antes de começarmos?
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, queria cumprimentar a todas, a professora Maria do Céu Cunha Rego, e dizer apenas que, por impossibilidade de estar presente na reunião, estará cá uma assessora do PCP, Helena Silva, porque eu tenho a discussão agora na especialidade de um projeto de lei do PCP do trabalho por turnos, que também tem mais ou menos a ver com algumas das questões que aqui vão ser colocadas, mas a audição vai ser gravada e depois terei a oportunidade de ouvir. Peço desculpa, era só justificar isso. Obrigada.
Senhora Deputada, Sra. Maria do Céu, faz
favor. Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras deputadas, tenho muito gosto em estar aqui e, sem mais, entro na coisa. A estrutura que pensei para esta apresentação parte do pressuposto de que está entregue e, eventualmente, lido um documento que mandei para cá e que, aliás, deu origem e que é um documento muito extenso e que era impossível neste tempo estar a lê-lo ou a comentar diretamente. Portanto, faria um breve enquadramento, a situação de facto sobre esta matéria, quais são os objetivos da diretiva, depois perceber se o texto responde aos objetivos, com base em três pontos. Primeiro, sobre se responde face à realidade dos Estados-membros, face à lei aplicável, face ao que o Parlamento Europeu já disse sobre isto, face ao direito internacional num ponto que são os direitos das crianças, porque isto também tem a ver, é uma área que também tem a ver com os direitos das crianças, e depois as conclusões, ou seja, aquilo que eu proponho que se faça sobre isto. Rapidamente, o projeto de diretiva enquadra-se no Pilar Europeu dos Direitos Sociais e responde à igualdade entre homens e mulheres e ao equilíbrio entre a vida profissional e vida privada. Portanto, estes são os parâmetros em que era suposto que a diretiva se enquadrasse. Eu vou fazer uma passagem rápida, porque vou deixar o PowerPoint, todas as pessoas têm acesso a ele depois, e queria deixar informação mais, um bocadinho mais vasta do que só aquilo que eu vou dizer, até para ajudar ao enquadramento. Portanto, eu trouxe também este ponto do pilar para se perceber que a diretiva tem que ser compatível com estas coisas, com estes dois princípios. Aqui está o enquadramento e eu vou delimitar o âmbito da minha intervenção às questões do equilíbrio da vida profissional e à dimensão legislativa, ou seja, a diretiva e qual, não toda, porque não dá, mas no papel que eu mandei para cá está tudo, mas a parte das licenças. Então, qual é a situação, de facto, a que é suposto esta diretiva responder? Primeiro, o objetivo é reduzir as assimetrias no mercado de trabalho. As assimetrias na taxa de emprego estão aqui, indicadas, as setas são sempre Portugal, e não está muito mal como veem, agora só estou a ver as assimetrias, não estou a ver a dimensão e a expressão da taxa do emprego, é só as assimetrias. E portanto, estamos enfim, razoável. Aqui é a assimetria nas remunerações, em dois momentos em que isto é, em que é medido, 2010 e 2014. Portugal está abaixo em assimetria, tem menos assimetria do que a média da União Europeia. E depois vamos ver, esta é a entrada nova do site da Igualdade de Género da União Europeia. E o ponto mais relevante, aliás, porque também nos tratados, isto começou por aí, desde o Tratado de Roma, que o mais importante foi a assimetria salarial, tem aqui a seta para se ver que é importante que isto, que a diretiva contribua para ajudar a resolver este problema. E então, voltando às causas identificadas pela Comissão para a desigualdade de género, a desigualdade nas assimetrias na remuneração. Todas elas vão dar ao estereótipo. Quer porque seja, como é que o trabalho é valorizado, temos aqui um enviesamento de género, por causa da segregação, qualquer que ela seja, vertical, horizontal, ocupacional, os estereótipos eles próprios e os estereótipos do equilíbrio entre a vida familiar e profissional, porque estão completamente mergulhados naquilo que se acha que é o papel social, que socialmente se considera que é o papel social das mulheres e que é o papel social dos homens, sendo que o papel social das mulheres é primordialmente nesta matéria o cuidado. Cuidado de filhos, de dependentes, e o dos homens é primordialmente a trazer para casa aquilo que permite às famílias viver ainda na velha dimensão, apesar da participação elevada que em Portugal há sobre o mercado de trabalho, este estereótipo persiste. Um outro aspecto muito importante destas assimetrias, que não é muito sublinhado na exposição de motivos da diretiva, mas que vem, há muita informação sobre isto nos documentos da União Europeia, designadamente no último relatório sobre a igualdade, é a assimetria no tempo e no tempo, no conjunto do tempo de trabalho pago e não pago. 12 horas de assimetria, 12 horas cada mulher em cada semana trabalha mais que os homens. E não são, eu repito, no trabalho remunerado, no trabalho profissional e no trabalho de cuidado. O último relatório do Secretário-Geral da ONU sublinha que o trabalho não pago representa na economia uma transferência de recursos das mulheres para as outras pessoas. Gratuita, acrescento eu. E o trabalho não pago de cuidado e o trabalho doméstico está avaliado entre 10% e 39% do PIB. Portanto, isto é só para termos também a noção da realidade. Dizia o penúltimo diretor-geral da OIT que há que estar ciente, no fundo a mesma coisa, de outra maneira, se calhar mais chamativa, que a produtividade económica é na realidade indiretamente subsidiada pela produtividade do trabalho não remunerado. Eu gosto particularmente do subsidiada, porque no fundo este trabalho que é o trabalho não pago das mulheres subsidia a economia em geral, porque põe no mercado sem custos praticamente, ou à sua custa, principalmente, quer consumidores, quer trabalhadores e trabalhadoras, quer as pessoas em geral, que ficam ao longo do processo da sua educação e quando entram na chamada vida ativa, também como se a outra fosse inativa. Mesmo quando existe igualdade na lei, todas as sociedades consagram papéis diversos a homens e mulheres, sendo destas considerados inferiores. Este é o do estereótipo. Este é o artigo 5º da CEDAW, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, como as mulheres conhecem bem, que define o estereótipo e que torna os Estados-membros responsáveis pela sua eliminação. Todos os esquemas, os papéis estereotipados, retomado pelo artigo 12 da Convenção de Istambul, da qual há 17 Estados-membros que são parte e que a União Europeia já assinou. Portanto, o coração do problema são os estereótipos e os papéis sociais. É isto que a diretiva, para corresponder aos seus objetivos, tem que atacar. Os custos da reprodução social, chamados assim, traduzem-se nesta situação que, relativamente ao mercado de trabalho, tem a ver com a assimetria de remuneração, com a assimetria nas horas de trabalho e com a assimetria na taxa de emprego. Quais são os objetivos-chave da diretiva? Aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho até 2020. A meta é de 75%, igual aos homens, o que implica que as licenças sejam mais encorajadoras do que as atuais, previstas quer no direito da União Europeia, quer no direito dos Estados-membros, para desencadear uma mudança de mentalidades. E mudança de mentalidades é um termo que, por exemplo, a professora Ligia Amâncio rejeita, e fala ela e prefere mudança de comportamentos, porque mentalidades é um conceito mais nebuloso e o que importa é que as pessoas alterem a sua forma de olhar para estas coisas. Então, o que é que se propõe? A diretiva propõe-se a fazer, constitui uma resposta adequada para aqueles objetivos, quanto a mim não. Não face à realidade, porque não tem em conta as dimensões já mais relevantes, e já vamos ver quais. Não face ao direito aplicável, porque não produz, não promove igualdade, promove assimetria, agrava a desigualdade. E face ao que diz o Parlamento Europeu e ao direito internacional também sobre a matéria. Este é um folheto, é uma cópia de um bocado do folheto, onde estão as diferenças entre o que está e o que se propõe. O que se propõe, eu só uso, como vos digo, as duas licenças principais, porque é o que faz mudar, o resto é mais ou menos acessório, tudo contribui, evidentemente, mas não aqui neste contexto, pareceu-me que era o melhor. A grande novidade é a introdução de uma licença por paternidade. E uma licença de paternidade paga, portanto, isso parecia bom. 10 dias úteis, paga como? Paga entre 55 e 75, isto é em Portugal, paga o preço da licença, do subsídio de doença, que em Portugal é entre 55 e 75, o que não tem nada a ver com os 100% a que é remunerada a licença por maternidade, e que isto é uma situação que com certeza é recorrente noutros Estados-membros. Por outro lado, a licença parental não pode ser inferior a 4 meses, como a que já está atualmente, só que a diferença é só a que está agora em vigor, só impede a transferência de um mês e esta leva a 4 meses a impossibilidade de ser transferida para o outro progenitor. Também parecia muito bom. A atual só se pode gozar a parental. A grande diferença da parental e da paternidade no conteúdo conceptual das diretivas, que não tem a ver com o nosso direito, porque para nós é tudo paternidade, não é? É tudo parental. Isto é ato falhado. Depois, se houver tempo, eu digo que é um ato falhado. Porque é a inicial e a complementar, não é? Portanto, quando eu falo neste contexto de paternidade, refiro-me à nossa inicial, ex-paternidade, e refiro-me, e à outra. Passa de 8 anos, até a criança ter 8 anos e até 12. A grande diferença é que a outra é a paternidade é seguir ao nascimento e esta pode ser gozada ou seguir ao nascimento ou aos bocadinhos até a criança ter 12 anos, propõem os autores. Então vamos à realidade. Agora é que isto é mais divertido. A realidade nos Estados-membros. As fontes estão indicadas, é a OIT. Isto era ótimo. Se partíssemos do zero e se os Estados-membros não tivessem ido além do direito europeu aplicável sobre a matéria. Mas não. Só 7 Estados-membros é que não têm licença por paternidade. 13 já atribuem os 10 dias úteis, os tais, maior, 16 remuneram a 100%, longe. daquilo que é dito, 2 a 90, 2 a 80 e 1 a 70. Os estudos sobre esta matéria dizem que os homens não gozam licenças, por se ponto é sua, por sua própria vontade, não gozam licenças se elas forem inferiores a 80% da remuneração de referência. Em ato voluntário, se for obrigado, é um bocadinho diferente, mas não é o caso. Nos Estados-membros que têm licenças por paternidade, o pai tem uma proteção equivalente à da mãe quanto às condições de trabalho. Isto é uma coisa que é muito esquecida, porque a diretiva de 2006 sobre a igualdade das mulheres e dos homens no trabalho é básica, não contempla uma licença de paternidade, mas reconhece, isto passa-se no tempo da presidência, de uma presidência portuguesa que deu origem a que isto acontecesse, por uma resolução do Conselho de 2000, e os efeitos nesta diretiva foi a de que os Estados-membros que tivessem, por sua vontade, independentemente do direito europeu, que tivessem licenças por paternidade, o pai tinha uma proteção equivalente à da mãe quanto às condições de trabalho. Portanto, também não seria discriminado. Aplicava-se aquilo que se aplica. Bom, relativamente à licença parental, todos os Estados-membros têm licenças parentais, porque tem ainda em vigor a Diretiva 2010, que obriga que todos tenham, com um mês não transferível e duração mínima de 4. Só que a situação atual, e isto é importante, eu não disse há bocado, é que esta licença que está agora em vigor não obriga a remuneração. E a nova proposta vai na tal da licença por doença. Bom, mas dois Estados-membros remuneram esta licença a 100%. 2 a 90, 7 a 75, 80 e depois os outros. Portanto, verdadeiramente, esta diretiva só tem um efeito interessante, digamos, para Chipre, Irlanda e Malta, que são os únicos Estados que, não tendo licença por paternidade, não remuneram a licença parental. Portanto, os outros estão todos mais ou menos, e alguns melhor. Nós vemos aqui a tendência, quando em 2010 se aprovou a diretiva da licença parental, só 2,7% dos homens é que a gozavam. Entretanto, houve, evidentemente, melhorias que estão aqui referidas relativamente a alguns Estados-membros. Aumentaram, vão aumentando. A tendência é de aumento, mas não é um aumento significativo. Temos a Áustria 4%, isto é a percentagem do pai das licenças gozadas pelos homens no total das licenças parentais. A Estónia tem 6%, a Finlândia tem 50%, vamos chegando para o Norte, vai melhorando, 11%, 24% para a Holanda e nós que somos os mais lindos. Somos os mais lindos em todas as dimensões. E agora já está mais, isto é dados de 2013, eu depois também trouxe aqui os outros para a gente ficar contente. 72 para a licença facultativa, a obrigatória passa para 72, a facultativa agora passa para 63,5 e a partilhada para 72,4. Ou seja, para já para a informação geral sobre o que é que se anda a passar é que eu trago estes números. E depois, para se perceber porque é que Portugal tem um interesse especial na negociação desta diretiva e na, eu diria, iluminação dos outros Estados-membros relativamente a esta matéria. Nós temos um percurso de 30 anos, faz para o ano, 30 anos que Portugal, por unanimidade desta Casa, mudou o paradigma relativamente à participação dos homens na vida familiar. Unanimidade em 99, de 3 direitos novos para os pais, isso está no meu papel, que mandei para cá, mas de qualquer modo. A Suécia também está bem, mas está longe de nós, não é? Agora, relativamente às licenças por paternidade, há crescimentos, a Lituânia, eu pus-lhe a seta, porquê? Porque quando se diz não se muda por lei, muda. De um ano para o outro, por causa de uma alteração legislativa, a Lituânia, não foi de um ano para o outro, foi em 5 anos, mas de qualquer maneira mudou de 7,5 para 18. Portanto, tudo tem a ver com o desenho dos instrumentos e aqui estão estes dados para provar. Relativamente a quem pode beneficiar, já referi, para além daqueles três primeiros, a Grécia e os Países Baixos também podem beneficiar, porquê? Porque só têm 8 dias remunerados por doença e têm duas licenças, e só têm duas licenças por paternidade, ainda que paga a 100%. Portanto, como têm muito pouco tempo de licença, ainda podem vir aqui a beneficiar. Portanto, no limite, só há 5 Estados-membros que podem ganhar com isto. Mas mesmo assim, nada garante que a situação se altere. Porquê? Porque apesar de serem de gozo exclusivo do pai, nenhuma das licenças propostas é de gozo obrigatório. Nenhuma. Se até agora não gozaram e estavam lá, porquê é que vão passar a gozar daqui para a frente? O que é que os leva a gozar daqui para a frente? Se calhar até os faz não gozar o que já gozaram. Porquê? Porque, por exemplo, aqui é uma licença paga a 100% e eles já vão ter pago a licença como subsídio de doença. Portanto, a prática da coisa não é uma medida, não é uma diretiva que esteja desenhada para atingir os fins a que se propõe. Sobre a licença parental, agora vamos ver a maternidade. 10 Estados-membros oferecem mais de 20 semanas, 6 oferecem, estas todas estão aqui, 15 remuneram a 100%. Ou seja, as mulheres, a intensidade com que gozam esses direitos, leva a que a norma que queira equilibrar o gozo pelos homens tem que encorajar para além disto. Tem que encorajar a este nível. A minha tese é esta, em tudo, cá e em qualquer lado. Licenças para as mulheres, muito bem, mas iguais para os homens. É que nem mais nem menos. Tudo, por isso é que é tão importante, cada vez que se pensa num progresso relativamente ao aumento do tempo de licença para as mulheres, há que ter cuidado se isso não é um presente envenenado. Porque quanto mais vão, mais elas gozam, porque é assim, é o que é habitual, é o que corresponde ao estereótipo. E pior, se não gozam, levam com a culpa. Então tu podes e não gozas? Péssima mãe. Tu podes e não gozas? Tu podes e não gozas, ainda queres que eu venha partilhar depois de eu estar cansadíssimo, chegar a casa, rebelbel, aquela conversa toda, é verdade? Portanto, o aumento das licenças, na minha opinião, é muito importante, tenha isto em conta. E a União Europeia não encoraja o melhor. Portanto, ainda que com esta diretiva os homens passem a ter mais, aparentemente, mais vantagens, tendo em conta que a diretiva não afronta os estereótipos, já se viu, e agora em termos técnicos, que também são simbólicos. Mantém as diretivas por maternidade em diretiva separada, como se fosse uma situação específica das mulheres. As mulheres são mães. E agora, esta diretiva diz que são, porque trata a paternidade e a parental em documento separado. Portanto, as específicas do mercado de trabalho, as que são caras e as que só dão é problemas, não é verdade? Por causa das gravidezes, das maternidades, das doenças das crianças, ficam igual, ficam pior. Porque não havia licença por paternidade e agora passa a haver. E a Comissão Europeia escolheu pô-la num pacote em que não dá a mesma dignidade à paternidade que dá à maternidade. E também diminui o valor da maternidade porque mantém uma especificidade das mulheres, a antiga. Porque não torna a licença de paternidade obrigatória. Porque a legislação sobre a duração não foi suficiente até agora, nada leva a supor que vá ser melhor. Tirando em alguns casos, entre os quais Portugal. A forte probabilidade de que a diretiva reduzisse, é forte a probabilidade de que a diretiva reduza a participação das mulheres no mercado de trabalho. Porquê? Porque se as goza todas, é evidente que a sua situação piora. A das que gozam e a de todas em geral, porque se agrava o estereótipo relativamente ao que são os papéis sociais e os deveres, entre aspas, de uns e de outros. Há um reforço dos estereótipos sobre papéis sociais de género, no que respeita aos homens, quer sobretudo no que respeita às mulheres, que veriam reforçado o seu, aspas, papel de cuidadoras e veriam agravada a assimetria de rendimentos em relação aos homens. Porque a não participação no mercado de trabalho retira independência às mulheres e retira rendimento, como está toda a gente sabe. Pode concluir-se que é fortemente previsível que a diretiva proposta tenha um efeito contrário à igualdade entre as mulheres e homens, violando o direito primário. Agora já não é só opinião. Agora é infração, na minha opinião. Na minha opinião é infração. Viola o direito primário porquê? Iremos ver porque logo nos tratados, logo nos primeiros artigos do Tratado da União, nós temos a igualdade como um valor fundamental, artigo 2º, e há em todas as ações da União Europeia, há que respeitar a igualdade. Por acaso esta, que até era para desenvolver o princípio da igualdade, não só não desenvolve, como também não respeita o direito primário. Além disso, em Portugal, faz reverter o caminho. Porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia. E se Portugal assinar isto, está, na minha opinião, a assinar uma inconstitucionalidade. Porque desde 82, desde a primeira revisão constitucional, quer a paternidade, quer a maternidade são valores sociais eminentes. E agora vamos à nossa alegria. Isto é a última situação das licenças em Portugal. Nós temos dados de 2006, no site da CIT, para quem quiser, e está aqui. 75,9% face às mulheres, portanto, só um quarto dos homens têm face às mulheres é que não gozam. Nas obrigatórias, devia ser 100%, mas lá vamos, a gente vai sempre a subir, não é? Depois nas outras 68% e nas partilhadas 34%. Ou seja, como eu também acho, as partilhadas são as que não rendem nesta matéria. Porque a minha opinião pessoal em matéria de licenças é que devia haver exclusivamente direitos individuais. Mas isto já é também para o nosso mercado interno. Porque são as que verdadeiramente cada um tem as suas, goza, perde. Não goza, perde. E então aí vamos ver onde é que está a culpa. Que é sempre nossa. Isto é dividir a culpa também é uma coisa que faz parte da teoria geral da igualdade entre as mulheres e os homens. Dividir a culpa também não faz mal. Nós vemos aqui...
Temos que concluir para dar alguns passos.
Sim, senhora. Então, esta é a situação. Só mostrar este gráfico e depois concluímos e eu depois, durante o debate, faço a conclusão geral. Só queria mostrar-vos este gráfico. Isto é da União Europeia, do último relatório da igualdade, que mostra que Portugal é o Estado-membro da União Europeia em que a assimetria entre o tempo, o período de gozo pelas mães e de gozo pelos pais é menor. Em bom rigor, é o país que melhor cumpre com este indicador, que para mim é o indicador-chave na igualdade, é o país que melhor cumpre o direito europeu e o direito nacional. Como se vê, há uma assimetria de 9%, seguida da Bélgica e tal. Estas bolas cá para baixo é quem não tem e quem tem mais ou menos que é o cor de laranja. Mas eu depois explico se for preciso. Esta secção passa para depois e para já suspendo.
Doutora Maria do Céu, muito obrigada por esta visão global, pela informação sistematizada que nos traz também para podermos refletir sobre esta proposta de diretiva. Passava a palavra aos grupos parlamentares, não sei por parte do PSD quem vai falar. Senhora Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Boa tarde. Antes de mais, em nome do grupo parlamentar, quero cumprimentar a Doutora Maria do Céu e agradecer a sua explanação e a sua reflexão, que foi pertinente e me deixou aqui com a pensar. Registrei algumas coisas que disse. Eu iria pedir-lhe se tinha a simpatia de nos deixar a sua apresentação para nós e para nós vermos com mais calma, porque tem dados estatísticos também que merecem ser refletidos. E eu há uns tempos atrás assisti a uma conferência do professor António Barreto que falava sobre as alterações demográficas em Portugal e sociológicas e diz que a saída da mulher para o mercado de trabalho foi, ele até dizia antes que foi a pílula, não é? Que foi o facto de as mulheres começarem a usar a pílula que permitiu depois todo um conjunto de alterações, nomeadamente a saída das mulheres de casa para o mercado de trabalho e que hoje também chegámos à situação demográfica que é sebejamente conhecida no nosso país. E, portanto, a nossa missão será de refletirmos como conciliar as mulheres no mercado de trabalho, que devemos encorajar, e também conciliar a sua tarefa de mães. E daí também ainda estarmos um bocadinho, e não temos falado muito disso e estamos ainda muito aquém das metas de Barcelona, demos alguns passos significativos, mas ainda estamos muito aquém das estruturas de acolhimento e familiar que são absolutamente necessárias para esta conciliação. Nós temos uma preocupação, o grupo parlamentar do PSD tem uma preocupação particular com estas matérias, refletimos e temos pensado muito, temos nomeadamente um projeto de lei que irá ser discutido há um ano aqui sobre disparidades sociais, portanto, sobre a segregação
salariais.
Exatamente, desculpe.
Mas também são sociais.
Sim, também, exato.
Essa é mais
e
vasta.
Sobre a segregação no mercado de trabalho, portanto, são tudo matérias que refletimos. Eu ouvia, também já conheço a diretiva e também estou a analisar outras comunicações a propósito de uma das desigualdades salariais, a propósito de uma outra comissão, portanto, isto são tudo matérias que são todas absolutamente conexas. E eu percebi, pronto, não sei se não partirá deste... Isto é claramente uma pergunta, fiquei a pensar nisto. Se o caminho não será nós envidarmos esforços para que o gozo da licença de maternidade não signifique esse prejuízo na carreira profissional e no mercado de trabalho das mulheres. Sabemos como é que as coisas são de facto, mas eu pergunto se o pressuposto... Estamos a partir do pressuposto que, de facto, o gozo da licença de maternidade prejudica a carreira e prejudica. De facto é assim, mas não podemos também dar isso como dado adquirido. Se o caminho não poderá ser também, concomitantemente, eventualmente, fazermos esforços para que o uso da licença de maternidade por parte das mulheres não seja prejudicial nos seus locais de trabalho. Não deveria de ser, porque eu ainda não tive essa benção, mas ser mãe é uma coisa maravilhosa, é uma coisa boa para a sociedade, e portanto, isso implica também aquilo que dizia, que é a tal mudança de comportamentos e de mentalidades, que é uma coisa muito mais lenta e difícil, mas eu acho que não podemos nos abster de chegar lá. Pronto, ouvi com muita atenção. Nós iremos refletir no nosso grupo parlamentar relativamente às tomadas de posição desta diretiva específica, mas gostava de ouvi-la especificamente sobre esta pergunta e agradecer mais uma vez a sua exposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, saudar as minhas colegas, saudar a Doutora Maria do Céu Cunha Rego e dizer que, em nome do Grupo Parlamentar, é um prazer e é um privilégio poder ouvi-la, sobretudo pelo seu percurso em matéria de igualdade, pelas suas elevadas responsabilidades que já teve, mas sobretudo também pelos sobressaltos cívicos e éticos e políticos que nos continua a provocar, porque o contributo que nos traz hoje aqui é um contributo de facto de grande qualidade, o que só ajuda a ação política também a ser mais esclarecida e mais qualificada, e por isso agradecer em nome do Grupo Parlamentar este contributo que nos traz, o estudo que fez, a análise cuidadosa, rigorosa, como é seu apanágio, que muito nos ajudará a trabalhar este processo negocial, que tem sido um processo complexo e que sei que já ocorreram cerca de 6 reuniões a propósito desta diretiva, e que é da parte desta Presidência também da União Europeia um processo que é tido como prioritário. O que é importante é que, para além de ser prioritário, ele possa elevar não para um mínimo denominador comum, mas para um standard de proteção e de dignificação da mulher e da igualdade elevada, porque é por esses padrões elevados que nos devemos reger, nós enquanto país, mas também, obviamente, enquanto parceiros da União Europeia, que queremos que, obviamente, possa, embora parte, tal como disse, de patamares muito diversos e muito desiguais. Para alguns países esta diretiva, de certa forma, é um avanço, mas para muitos países é um recuo, e por isso temos que nos encontrar nesse denominador comum de qualidade e de elevação e defesa dos direitos das mulheres e da igualdade, de que não abdicamos. Depois, dizer-lhe também que, de facto, o caminho percorrido por Portugal é um caminho contínuo, é um caminho que, independentemente dos sucessivos governos e das diferentes ideologias, tem vindo sempre a aprofundar e a criar um patamar de igualdade entre homens e mulheres elevado, o que nos dá aqui os resultados animadores e encorajadores que quis partilhar connosco e que, obviamente, nos enchem de orgulho. A verdade é que a revisão constitucional de 97, a meu ver, foi a grande revisão constitucional, aquela que teve mais alcance em matéria de igualdade entre homens e mulheres e de não discriminação, e de facto, quer o que aconteceu em termos de participação política das mulheres para a consolidação do sistema democrático no artigo era o 109 e depois 112, e depois também quer o que está previsto no artigo 9 na linha H, quer todas as conquistas ao nível laboral no artigo 58, no artigo 67, por aí fora, deram-nos um conjunto de avanços que eu acho que fez com que esta revisão, que eu tive o privilégio de partilhar com o Jorge Lacão e depois com o professor Vital Moreira, enquanto presidente da Comissão Eventual de Revisão Constitucional, deram, obviamente, a todo o Parlamento e a todos os deputados que puderam participar na altura e aqueles que acompanharam, no meu caso, enquanto assessora jurídica, um sentimento de que estávamos, mais uma vez, no lado certo da história, no lado certo da história que fez avançar de forma bastante elevada a igualdade de oportunidades e os direitos das mulheres. Portanto, foi uma revisão que nos colocou numa trajetória também europeia de partida e de pelotão da frente, digamos assim, em termos de comandos constitucionais. E depois foi acompanhado, obviamente, por produção legislativa que veio densificar esses comandos constitucionais e que nos permitiu chegar aqui, depois de 40 anos de 25 de Abril, num percurso de elevação da igualdade, que não é ainda aquilo que gostaríamos que fosse. As disparidades, tal como referiu, persistem, as disparidades no mundo laboral e no campo económico e também no campo político, mas de facto muito foi feito. Aquilo que gostaria também de dizer e de partilhar é que poderá contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para acompanhar tudo aquilo que podem ser recuos que esta diretiva aponta, porque tal como diz, nada a opor em relação ao preâmbulo, aos princípios gerais e às considerações gerais da diretiva, na qual nos podemos rever, mas uma coisa são os comandos gerais, os objetivos que ela traça. Outra coisa é aquilo que ela espelha em termos de articulado e a não autonomização destas questões e a especificidade que ficou para a maternidade com a perpetuação do estereótipo que referiu e que, no qual, obviamente, acompanhamos essas mesmas preocupações. Iremos, assim, de facto, avaliar todos os impactos que referiu, como digo, muitos dos quais nós nos revemos e nos preocupam. Iremos articular, obviamente, também, é fundamental articular com o Parlamento Europeu e com os nossos parceiros europeus, neste caso com os deputados que na Comissão dos Direitos Sociais estão a trabalhar também a diretiva, sensibilizando-os para estas questões e para os impactos de recuo que poderão acontecer para países como Portugal, porque, como digo, o patamar de que partem os países é um patamar desigual. Há uma Europa a várias velocidades, designadamente também nas matérias da parentalidade e da maternidade, e obviamente Portugal parte de um patamar mais elevado do que outros e, portanto, para os que partem de um patamar mais inferior, digamos assim, esta diretiva tem matérias que são avanços, mas para os que já estão num estádio mais avançado, poderemos ter aqui alguns recuos que são, de facto, preocupantes. E, por isso, o compromisso que assumimos aqui é, de facto, de acompanharmos esta discussão, este processo negocial, juntamente com o Governo e com a Secretária de Estado da Igualdade, a doutora Rosa Monteiro, bem como com os deputados europeus. As informações de que dispomos é que inicialmente Portugal emitiu uma posição favorável em relação aos princípios gerais da diretiva, mas está a acompanhar com alguma preocupação toda a questão das compensações financeiras e do não paralelismo entre a questão da paternidade e da maternidade e das desigualdades. Portanto, ou seja, há aqui a nível desta compensação financeira um acompanhamento muito próximo de Portugal e algum desencontro com aquilo que está a acontecer com outros parceiros europeus e, portanto, estamos a acompanhar de perto portanto, iremos articular o mais possível para que entre o Parlamento Nacional, o Parlamento Europeu e com o Governo, portanto, desta triangulação, nós possamos evitar alguns dos impactos indesejáveis que daqui decorrem. Porque, tal como refere, nem sempre a igualdade foi uma missão da União Europeia, portanto, quando foi constituída a Comunidade Económica Europeia, as questões da igualdade eram questões colocadas num patamar, que eu diria, secundário ou de apêndice, mas com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e com o artigo 2º e o artigo 3º, número 3, erigir a igualdade como missão da própria União Europeia, estamos perante normas de direito primário. Portanto, como direito primário, elas são prevalecentes às normas de direito derivado e, portanto, esta diretiva tem que obedecer claramente a essa norma de direito primário que está inserta agora e bem e de direito nos tratados, quer no artigo 3º, quer no artigo 2º, e por isso temos que verificar e avaliar se não existe a violação, tal como aponta, lhe parece que existe desde logo uma violação ao direito primário, e isso é algo de facto grave e com o qual não podemos compactuar e que obviamente não poderemos de maneira nenhuma recuar nesta matéria. E, portanto, mais do que perguntas ou questões, dizer que acompanhamos estas preocupações e que entendemos também que são vitais, porque na sua comunicação escrita fazem bem uma destrinça entre a ação legislativa e aquilo que são os seus contributos para a melhoria do texto e as dúvidas que têm nesse mesmo texto, mas também dá contributos para a componente da ação não legislativa, que para mim é tão importante como a legiferante. E na ação política que refere, na ação não legislativa, o reforço da ação informativa e formativa junto dos parceiros sociais, das entidades empregadoras sobre igualdade e direitos de trabalhadores é fundamental. A questão que refere também do encorajamento do reforço das inspeções de trabalho é também vital, bem como o estudo e desenvolvimento de campanhas apropriadas. Ou seja, estes três tópicos que nos lança de novos pontos da ação não legislativa merecem o total do grupo parlamentar e também sei, porque confirmei, o total acordo em relação ao governo português no que diz respeito a estas ações não legislativas e aos novos pontos que refere que são fundamentais e que ajudam, no fundo, a completar ou a dar-nos um roteiro ou um mapa de ações a efetuar para que possamos ter uma diretiva que seja efetivamente conciliação. E dizer que também, pessoalmente, não gosto do título da própria diretiva e penso que a própria linguagem não inclusiva da mesma não é a melhor, nem é que terá maior alcance e, portanto, até aí, portanto, no, na dimensão da diretiva, podemos melhorar bastante por forma que o seu alcance seja o alcance desejado. Mais uma vez, agradecer o trabalho, o contributo cívico e ético que deu a esta causa, mais uma vez, e a qualidade que está sempre inserta no seu trabalho escrito, oral e no seu percurso também político. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer os contributos que a doutora Maria do Céu Cunha Rego aqui nos trouxe e todas estas questões que levanta e que nos fazem pensar além muitas vezes daquilo a que estamos habituados, não é? E portanto isso é muito bom. E eu quando estava a ouvi-la portanto tinha já a noção evidentemente que Portugal estava à frente em vários indicadores, à frente dos outros países da União Europeia em vários indicadores que têm a ver com a conciliação trabalho, família, vida pessoal, vida familiar, mas principalmente com esta questão das licenças, portanto da partilha das licenças parentais, mas não tinha esta noção de ser, enfim, de haver tanta diferença de facto e com outros países, não tinha esses dados de outros países para os quais nós normalmente olhamos como exemplo. Tendemos, não é, olhar como exemplo, olhar para, são países mais avançados numa série de matérias e afinal de contas depois, se nós formos analisar bem os dados, vemos que não é bem assim. Queria dizer que também já tinha lido o documento que nos tinha feito chegar sobre a diretiva. E de facto consideramos que ela fica muito aquém daquilo que seria desejável para uma altura como esta e para aquilo que se pretenderia de uma Europa igual e de uma Europa mais igual, pelo menos especialmente no que respeita à igualdade entre homens e mulheres. Eu tenho a ideia que e em Portugal isso foi absolutamente decisivo, esta criação da licença de paternidade na verdade, que é aqui no nosso Código de Trabalho se chama de licença inicial exclusiva do pai, e que forçou, de facto, muitos pais, enfim, não só a partilharem a licença parental, isso é outra coisa, mas muitos a usarem, de facto, a serem obrigados a usar a licença, e também o reforço da licença parental inicial, portanto, aquele reforço dos 30 dias que só é atribuído se for partilhado, e, portanto, isso foi um grande impulso. Mas eu tendo... isto de uma perspectiva mais pessoal, concordo de facto consigo quando diz que as licenças deviam ser direitos individuais e, portanto, desta forma não existir, e o ideal seria não existir este tipo de licenças de paternidade. As licenças seriam, enfim, gozadas ou perdidas pelos progenitores, mas, enfim, de forma igual, acabava por se pressupor também uma obrigatoriedade dessas licenças serem gozadas e dos direitos serem usados, tanto por homens como por mulheres, tanto por pais como por mães. Isso também resolveria uma série de outros problemas que há em relação, por exemplo, às homoparentalidades, por exemplo, e que nos causam sempre dificuldades até de interpretação da lei, enfim, porque não se aplicam a todos os casos. Mas, de qualquer das formas, pronto, só dizer que concordo, de facto, isto de uma perspectiva muito pessoal, concordo plenamente com aquilo que diz. Sei que, temo que seja, de alguma forma, complicado quando já temos inscrito na legislação este tipo de licenças, fazer aqui, se calhar é mais complicado fazê-lo agora do que teria sido fazê-lo antes, não é? Ou seja, deixar de se pensar estas licenças em termos de licenças de paternidade, não é? E que são sempre muito menores e, de facto, igualar tudo. Independentemente de ser o pai ou de ser a mãe, igualar completamente as licenças. Não sei, acho que era preciso pensar isto tudo de forma diferente, e penso que um dia poderemos lá chegar. De qualquer das formas, relativamente à diretiva, ela fica de facto aquém, não só para já em Portugal nem sequer se aplica, não é? Porque nós já estamos muito à frente de muitas coisas que aqui são propostas, mas fica aquém daquilo que se pretende também para os outros países. E, portanto, eu espero que Portugal tenha, e que todos os intervenientes tenham isso em consideração na altura de se pronunciarem sobre esta diretiva. Nós, no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, vamos também ter esta conversa. Portanto, este documento que trouxe, esta sua exposição agora e estas inquietações que nos levanta são muito, muito bem-vindas, porque eu também vou com mais armas e com mais argumentos para junto do meu grupo parlamentar e, portanto, agradeço muito por isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria novamente a palavra à Dra. Maria do Céu Cunha Rego para uma intervenção final. Não houve propriamente perguntas, há uma, mas sobretudo para o remate que entender dar relativamente a esta matéria. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pedi à Sra. Deputada Sandra Pereira se me dava autorização para eu integrar a resposta no conjunto, porque me parece mais esclarecedor face ao contexto. Muito obrigada pelas vossas intervenções, pela vossa gentileza e generosidade. Para mim, e agora vamos ver porquê, a diretiva, aquilo que a diretiva faz não é uma opção. A diretiva tem que cumprir o direito primário e não cumpre. Na minha opinião, por aquilo que eu já disse atrás, porque ela não só, ela aparentemente dá mais qualquer coisa àqueles 3-5 países que tinham um pouco, mas as condições que cria em abstrato e tendo em conta a situação de facto, que é a consabida na utilização das licenças, mesmo quando elas existem pelos homens. E a consabida, sistemática, intensa e total, até ao limite do último dia, mesmo seja de graça, pelas mulheres, não encoraja a partilha. Não encoraja a partilha. E aqui eu introduzia a legislação. Cá temos, não vamos repetir, já foi dito para a senhora deputada Susana Amador, a Carta dos Direitos Fundamentais em todos os domínios, garantida, isto é direito primário, é a Carta. A lei laboral, temos aqui a... Esta é a base jurídica da diretiva proposta, que fala de igualdade, a igualdade quanto às oportunidades. Aí o artigo 57, que diz, mantenham... ou adotem as medidas que prevejam as regalias específicas destinadas a facilitar o exercício de uma atividade profissional para as pessoas do sexo subrepresentado ou a prevenir ou compensar desvantagens na sua carreira profissional. Eu aqui faço uma interpretação que está no meu papel. O clássico disto é, quando as mulheres estão subrepresentadas num determinado setor, e é o habitual, salvo os homens de educadores de infância ou profissões mais das mulheres, mas normalmente são as mulheres que estão subrepresentadas, então há aqui uma norma que permite medidas de ação positiva, ou seja, compensatórias, por exemplo, serem os empregadores dispensados de alguns encargos para contratarem mulheres ou outras coisas. Há já isso, aliás, já a portaria 1212, 1900, pronto, já teve isso. Mas o que eu aqui proponho, porque isto é para uns e para outros, os homens estão subrepresentados no cuidado, claramente, subrepresentados no seu direito a gozar os filhos e as filhas, completamente, e mais, e são, é diferente. Ainda há pouco tempo entrou nesta casa um parentezinho pequenino, eu não desenvolvo muito, mas é só para chamar a atenção que nunca sei onde é que andam e o que é que podem. Entrou nesta casa uma proposta para aumentar a licença por maternidade para 6 meses por causa da OIT, da OMS, por causa da amamentação. E pronto. E se eles não tiverem paciência? Ora, o total que se pretendia, que eram 6 meses, era o total do máximo que para a lei portuguesa se era para dividir por 2. Portanto, de cada vez que uma proposta bem intencionada, fantástica e maravilhosa, nos surge, é preciso a gente ver o que é o impacto, porque os direitos não são absolutos e temos sempre que compaginar encontrar uma maneira de toda a gente sair ganhadora ou ganhadora. Não podemos desprezar a participação dos pais na procriação. Não estamos a falar de diminuir a dimensão da gravidez e do puerpério. Não estamos a falar disso. Não estamos a falar daquilo que são as diferenças físicas dos homens e das mulheres que levam no processo de procriação à maior das diferenças. Mas a diferença não se pode tornar desigualdade por causa da natureza. E a natureza que leva a que sejam as mulheres a ser as gestantes das crianças, traduz desigualdade na vida, como se vê em todos os indicadores do desenvolvimento humano, em que as mulheres estão sempre, sistematicamente, na esfera pública, em situação de desigualdade face aos homens, e eles, ao contrário, porque isto é um sistema de vasos comunicantes. Fechado parênteses. Esta é uma norma que nós já vimos que estão protegidos. Aqui as resoluções do Parlamento Europeu chamaram, que são de 2016, e que são estas, uma sobre a aplicação da diretiva, porque a Comissão nunca fez a avaliação da diretiva designadamente, nós não temos dados, ou pelo menos eu não os encontrei, para nos dizer com rigor, aqueles dados que eu vos dei há bocado, quantos gozam e não sei o quê, são do Eurofound, são da Fundação Dublin, e não estão relativamente a todos os Estados. Portanto, aqui, as próprias resoluções, reparem, considera a individualização do direito à licença e ações positivas destinadas à promoção do papel pelo pai. Não inventei nada, está cá tudo. E eu vou passar assim a correr, mas é só para vos dar a noção que o Parlamento Europeu já disse à Comissão, através de duas resoluções que aqui vos trago e de que tirei alguns extratos, já disse à Comissão o que é que estava em causa. Portanto, quer dizer, bom, ou não leram, ou então, não é? As licenças por motivos familiares são motivo de discriminação e de estigmatização para as mulheres e para os homens. E agora entro na questão. E tem que ser assim? Não. Não, se a carga, como em tudo, for dividida. Não tem que ser assim. É ótimo que as mulheres tenham o máximo da possibilidade de estar com as suas crianças, mas é ótimo também que os pais a tenham. E não só por causa delas, e não só por causa deles, mas também por causa das crianças. E é por isso que eu também trago aqui a conexão entre a diretiva e a Convenção dos Direitos da Criança, que nos diz que os Estados-parte asseguram a sobrevivência e o desenvolvimento, sendo que ambos os pais têm uma responsabilidade comum na educação e no desenvolvimento. Responsabilidade comum que não é nova nesta diretiva. É uma responsabilidade comum que vem dos grandes instrumentos internacionais de direitos humanos, quer a nível do Conselho da Europa, quer a nível das Nações Unidas, como por exemplo os pactos. Os pactos têm lá os pactos internacionais sobre os direitos económicos, sociais, culturais e também os direitos civis e políticos, porque isto é um direito civil, isto está no Código Civil, no nosso, e em variedíssimos outros com certeza. E portanto, cabe principalmente aos pais, aos dois, e depois temos nos comitês de aplicação da Convenção das Diretivas, que são equivalente ao Comitê CEDAW, como sabem que são aqueles que vão desenvolver, uma normazinha, desenvolvimento do sentido mais vasto como um conceito holístico. E desde a primeira infância, outra observação geral do Comitê, um papel crucial para os pais, cuidadores primários e as tendências sociais. Onde é que estamos hoje? A Convenção enfatiza que ambos os pais têm responsabilidades comuns na educação e no desenvolvimento das crianças, com pais e mães reconhecidos como cuidadores iguais. Cuidadores iguais. E aqui são pais e mães, e agora respondo ao comento o que a senhora deputada Sandra Pereira referiu relativamente aos casais do Mirexu. Sandra Cunha, peço desculpa. Bem me parecia. Peço desculpa. Porque não tem nenhuma dificuldade. Isto aqui, na minha opinião, não há nenhuma dificuldade a interpretar. Quer dizer, podem ser duas mães, vão na maternidade. Podem ser dois pais, vão na paternidade. Quer dizer, tanto faz. Ou se quiserem chamar de outra maneira, eles chamam. Desde que a lei permita que se possam chamar como lhes apetecer. Portanto, eu, para mim, isso não é uma dificuldade conceptual. E antes do que a senhora deputada diz, ainda bem que me pôs esse ponto, porque eu gostava de esclarecer. Eu sou absolutamente a favor de que se fale de maternidade e de paternidade. Porquê? Porque toda a gente tem direito a ter orientação sexual que entenda. É um direito constitucional desenvolvido o artigo 13, a Declaração Universal, está lá tudo, porque diz não é limitativo, não é um taxativo. Portanto, dizendo é contra todas as formas de discriminação e mais alguma que em cada tempo apareçam e que sejam causa de infelicidade ou que sejam de maltrato ou do que for. Bom, então, assim sendo, ao falar-se de paternidade, nós trazemos ao mundo do trabalho os homens enquanto pais e não os homens só enquanto trabalhadores. E ao falar de licença por maternidade, dizemos ao mundo do trabalho e à atividade económica que as mulheres são mães. São mães e têm direito a ser. E querem ser. As que querem. Pronto, as outras às vezes acontecem umas coisas, mas pronto. Estamos a falar do em princípio. A procriação não é alguma coisa que esteja fora da vida. E não é alguma coisa que esteja fora da atividade económica. Nem pode, nem deve. Quanto mais não seja, pois não há pessoas para comprar os produtos das empresas. Quer dizer, é só um peanut, não é? Mas já agora, não é? Já agora. Não há pessoas para pagar impostos? Bom, nem vale a pena. E aí entra também na questão da natalidade. É a igualdade que promove o aumento da natalidade. É claro. Porque hoje, no mercado, embora haja umas assimetrias enormes no poder entre as mulheres e os homens, e isto é o exemplo mais flagrante do que é a assimetria de poder entre os homens e as mulheres que legislam na União Europeia. Quer dizer, é só rir. Quando a gente olha para esta diretiva, ou chorar, porque a gente também não vale a pena perder tempo a chorar, não é? Portanto, é melhor a gente animar-se com a... Portanto, o que é que está? O produto... O anúncio público de que isto é uma medida para a conciliação e que na prática a gente vê que é uma medida para o aprofundamento da discriminação e que é completamente contrária à igualdade, mesmo para aqueles, mesmo para aqueles cinco. Tem ali umas coisitas, mas o pacote geral é um pacote problemático até ao limite. Eu espero que não tenha sido de propósito. Eu dou o benefício da dúvida. Porque realmente as mulheres já não são o que eram. As mulheres já estão num patamar que dão cartas em todo lado. E a concorrência é uma coisa muito interessante. para falar quando é dos outros. Porque este é um tema que toca todos os homens e todas as mulheres, e é por isso que é tão terrível de falar, porque vai à consciência individual e coletiva de todos e todas nós. Onde a gente começa logo a pensar, então, e lá em casa, e tratatá. E elas depois, não interessa. Eu, como costumo eu dizer, estas coisas que eu digo não têm nada a ver com o que está na sala, nem com quem está na sala, porque quem está na sala é completamente igualitário, dou de barato. Nunca é. Portanto, não há aqui nenhuma atitude que menos agradável para a nossa conversa, quer dizer. O que nós temos que lutar é com o estereótipo de que todos e todas somos destinatários e bebemos. Nós somos criadas assim, o que é que faz uma menina, o que é próprio? Aquela coisa, ai não, isso não, nem com uma flor, toma lá que não sei o que mais. Quer dizer, nem vale a pena começarmos, não é? Só que agora, a União Europeia tem, como eles dizem, 60% das mulheres licenciadas, das pessoas licenciadas são mulheres. E têm uma massa crítica enorme, enorme. E como também têm falta de crenças, até por causa dos pagamentos e da segurança social, se forem ver a fundamentação, não tem nada a ver com o humanismo, só tem a ver com o dinheiro. É para pagar os impostos e é para pagar a segurança social e é sobretudo, porque há uma data de milhões, foram gastos com a educação dessas mulheres, lá vê quantos milhões, são 370 mil milhões de euros por ano, que a educação das mulheres que não estão no mercado de trabalho custou, ou seja, desperdício. Eles dizem aqui de uma maneira desperdício. Mas se a gente não educar as mulheres, já não se gasta este dinheirinho todo e elas já estão em casa a tomar conta das crianças e deixam-nos em paz. Brinquemos. Não é? Pronto, eu sou um bocadinho bruxa, não digo que não. Mas parece-me que isto é, claro, como a água do rio, não é? É porque neste momento as mulheres são fortemente, competem fortemente para todos os lugares, todos. E depois a União Europeia dá também este ar amoroso, que é dizer, mulheres ao poder, porque é o que elas querem, é poder mandar e tal. É ótimo que estejam, é ótimo que vão todas e mais umas. Mas quais são as opções? São iguais as opções que as mulheres e os homens fazem quando decidem seguir uma carreira política ou quando decidem ser grandes empresários e estar nos bordes das empresas? Quer dizer, estamos a brincar. É o mesmo? Abdicam do mesmo? Quantos filhos abdicam os homens para exercerem e terem carreiras, não sei o quê? Nada, está lá uma em casa que trata o serviço. Então, o que é que está em causa? Não tem nada a ver com os homens, nem mal, nem nada. Tem simplesmente a ver com uma organização social completamente obsoleta e que aparentemente é estranho que não se queira remediar quando se diz que se remedeia. Portanto,
E para finalizar,
conclusões. Primeira. Importa que o processo de negociação da diretiva, deste processo, em minha opinião, tem que resultar uma evidência clara da promoção da igualdade entre os homens e mulheres enquanto instrumento de paridade substantiva, em todos os fora, em todas as dimensões, no privado, no público, no político, no... O mundo é dos mulheres e dos homens e, independentemente da transversalidade, de todas as outras formas de discriminação, da interseccionalidade e de tudo isso. Reconheça que os homens têm direito à vinculação precoce com as suas crianças. Porquê é que depois há aquelas brigas todas quando os casais se divorciam? Ai, é que a filha fica para ela, o filho fica para ela. Então fica o quê? Quem é que tem as competências? Para além do estereótipo, claro. Mas quem é que tem as competências? Se a gente não está perto. Além disso, isto é um indutor de paz. Quem cuida? Quem cuida de crianças deste menino? Tem menos paciência para andar com outro tipo de violências? Tem, porque percebe a vida de outra maneira. Cuidar é uma escola de vida que não é desprezível. Não é valorizada, mas ao menos também que não seja desprezível. Reconhece que as crianças têm direito a ambos os pais, qualquer que seja o seu sexo, que exerçam uma responsabilidade comum. Evidência de que o conhecimento produzido sobre a realidade e os seus fundamentos, que é aquela dose de estatísticas todas, motivos pelos quais as mães exercem os seus direitos ao gozo das licenças, em nome de um tal dever social que é principalmente seu, porque quantas nós, super licenciadas, super cheias de empregos fantásticos e alguns bem remunerados também, que também os há, não estão sempre com a coisa da culpa. Onde é que eu devia estar agora? E os pais estão dispensadinhos, livres. Isto é uma questão de liberdade. Igual liberdade, livres, iguais em dignidade e direitos, como diz o artigo 1º da Declaração Universal. É básico, tão básico como isto. Tem que ter a mesma base jurídica para que umas não sejam as específicas e os outros não sejam tudo ao molho da parental, da paternidade, porque é homens, tanto faz, já têm-lhe os 10 dias e agora calam-se. Mas vão-se calar por 50 anos, porque nunca mais ninguém vai discutir uma coisa destas tão cedo. Por isso é que não se pode perder esta oportunidade. E Portugal aqui, na minha opinião, tem responsabilidades particulares de liderar um movimento a nível institucional. Então quantos países, já acerca de várias coisas, não fazem eles próprios, não tomam iniciativas de para a frente? Acho que talvez não fosse mau. E depois, que atribua ao mesmo custo financeiro às licenças por maternidade e por paternidade, porque as mulheres no posto de trabalho não podem custar nem ao país, nem aos empregadores, mais do que custam os homens, em termos do montante que lhes é atribuído como remuneração. Se uns são pagos a 50, entre 50 e 75, e se outros são pagos a 100, como se vê, onde é que está a igualdade e onde é que a entidade patronal vem dizer, não, eu agora já posso contratar igual porque os homens também têm igual, mas têm que pagar o mesmo. Reconhece-lhes a mesma natureza jurídica, já vimos, o mesmo estatuto real e simbólico e a não transferibilidade, a mesma fonte de financiamento, não é uns as entidades patronais e outras a Segurança Social, é os dois o mesmo. Um período de exercício obrigatório, esta é que é a chave da coisa, como se vê, como Portugal é exemplo disto. Exercício obrigatório, isto é uma originalidade portuguesa, é o único Estado da União Europeia que tem licenças obrigatórias, tirando a Itália, que é obrigatória no dia do nascimento. Oferecem. E é o patrão que paga. Portanto, não conta, quer dizer, mas para bem, conta só para a estatística. 2 semanas. Os mesmos 10 dias, eventualmente. E porquê é que eu digo 2 semanas? Porque 2 semanas é o período que a diretiva chamada da maternidade, de 92, atribui às mulheres como licença. Claro que os motivos são de recuperação, não tem nada a ver, mas eu estou a falar da ausência do posto de trabalho. Eu estou a falar com os olhos da entidade patronal que prejudica as mulheres que não têm as mesmas oportunidades. Último slide. Reconheça estas licenças como instrumentos complementares de promoção da igual partilha entre as mulheres e os homens do tempo de afastamento da vida profissional, designadamente, e também mecanismos de ações positivas, como Portugal já teve. Quando Portugal, em 99, teve unanimidade nesta casa para as licenças por paternidade, criou uma ação positiva de 15 dias. A licença parental, nessa altura, não era paga. Agora é a 25%, mas não era paga. A parental, que é depois. A lei previa que os homens, os pais que gozassem de 15 dias seguintes licença parental tinham a mesma remuneração de 100%. Uma ação positiva para homens, Portugal inventou. E obrigada.
Muito obrigada, doutora Maria do Céu. Foi muito importante para nós os seus extraordinários contributos, sempre muito lúcidos, desconcertantes. E desconstrutores de pacotes por onde às vezes se pretende atingir ao contrário daquilo que se propõe. Portanto, muito obrigada mais uma vez por estas alertas, porque traz um conjunto de informação muito objetiva, fundamentada nos dados, mas também no direito que informa os Estados-membros e que tem de ser cumprido, e acho que estão os alertas anotados por cada grupo parlamentar para que possamos ter, não só, e eu acho que era de todo interessante que assim fosse, uma posição comum de Portugal, comum, inclusivamente, a todos os grupos parlamentares, dado que se há matérias que são transversais, a promoção da igualdade é uma delas, pese embora algumas divergências que, obviamente, sempre acontecem num ou noutro dossiê mais específico, mas, de uma maneira geral, a promoção da igualdade é apoiada pelos grupos parlamentares da direita à esquerda. Espero que também, no quadro desta matéria, Portugal possa ter aqui uma posição forte, unânime, para defender uma verdadeira conciliação de mulheres e homens na União Europeia e para evitar, sobretudo, recuos naquilo que são e têm sido os direitos a este nível já alcançados. Muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco, pelos seus contributos, por tudo o que deu à igualdade e seguramente vai continuar a dar. É uma referência e é destes exemplos também
que se constroem novos caminhos, quer de mulheres, quer de homens, porque hoje para nós é de facto um privilégio também poder ter muitos homens nesta comissão. Hoje não estão cá deputados homens, mas temos deputados homens nesta comissão, que não vêm sempre, mas vêm sempre que podem, e portanto temos para nós que esta é uma conquista e é uma luta que não é apenas das mulheres, é das mulheres e dos homens, e no nosso país também cada vez mais está a ser assim. A senhora deputada Susana Amador que pediu a palavra para...
Uma interpelação à mesa?
Sim.
É apenas para sugerir, e depois poderemos avaliar se esta Subcomissão de Igualdade não deveria promover uma reunião conjunta ou tripartida com deputados do Parlamento Europeu, com o Governo e com especialistas. Eu penso que seria muito importante fazermos, em vez da audição individual, uma reunião tripartida, fazendo constar depois do plano de atividades da nossa Subcomissão de Igualdade. Acho que é um tema demasiado urgente, importante e emergente para não fazermos assim, desta forma.
Senhora deputada, a senhora deputada Sandra Pereira também queria tomar a palavra para uma interpelação, faz favor.
Sim, eu tinha pedido, mas era um esclarecimento, mas depois a assessora, no âmbito do restante da sua explanação, mais ou menos me elucidou.
Fica então esta sugestão. A doutora Maria de Seu Cunha Rego, muito obrigada. Senhores deputados, também muito obrigada pela vossa presença. Estamos na hora do plenário. Se tiverem disponibilidade, portanto, daríamos por terminada esta parte da nossa reunião. Doutora Maria de Céu.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Nós temos um debate quinzenal. Eu era, de facto, para introduzir o requerimento do PS. Se tiverem, eu penso que 2-3 minutos poderá chegar, assim eu entender. Em caso contrário, fica para a próxima semana. Portanto, deixo ao critério das senhoras deputadas. Muito bem. Então vá. Muito obrigada.
Aquilo que eu estava a dizer é que o que existe atualmente, como existe com licença, sim, é que tem que haver com licença inicial exclusiva do pai, o que acontece é que, por exemplo, duas mulheres, essa licença não se aplica, porque uma delas é pai.
Mas basta pôr uma norma a dizer-se, onde se lê, leia-se.
Mas é isso que tem que ser. Tem. Porque agora...
Porque simplifica-se, doutora, e resolve o problema já.
Pois, já.
Não é a primeira coisa, onde se lê, leia-se. Para efeitos do presente diploma, onde se lê o inicial do pai, leia-se de que se reconhece como tal ou da mãe.
Exatamente, é isso. Mas era isso que eu me estava a referir.
Pronto, ok, já percebi. Não, mas é que é importante a simbólica. Quer dizer, as pessoas não deixaram de ser pais e mães, quer dizer. Por isso é que eu acho que não se devia ter deixado de morrer. Mas está bem, não interessa. Se agora já não interessa, já foi, pode ser que volte. Agora, eu acho que está muita coisa em jogo aqui. São vossos? Estou aqui já. Os slides são vossos. Eu é que lhe agradeço. Obrigada. Obrigadíssima, foi
escandaloso a sua
gentileza.
Não, Maria do Céu, sim.
Obrigada.
Extraordinário.
Não, mas ainda bem que essa ideia é muito boa. Eu acho que isto agora é só escândalo. Daqui para frente. Falou com o pai. Pois, eu como calculo, se não der para Sim,
Insistir novamente, por favor, aos